Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? Mais um É Noia Minha! Que delícia! Hoje o papo é sério, entendeu? Todo mundo com caneta na mão que a gente vai fazer conta, brincadeira. Olha, se tem uma coisa que a gente tem certeza nessa vida é que quanto mais velho a gente fica, mais os nossos boletos vão aumentando. É tipo diretamente proporcional, mais idade, mais contas, mais responsabilidades. E o que a gente não consegue entender é por que que essa matemática muitas vezes acaba resultando em um número negativo, não é mesmo? Você também é daqueles que rala muito. Pode ser do tipo que pega três frilas ao mesmo tempo, ou é aquele que abre a própria empresa e quase enlouquece, ou tem lá o seu trabalho fixo, com grana garantida todo mês, mas quando chega aquelas férias não consegue nem viajar porque tem o quê? R$1,99 na conta. Então, esse podcast é para todos vocês, é para mim, e é por isso que eu chamei hoje para me acompanhar nessa matemática louca que é a vida. Eu tô toda hoje. A Carol, do canal Finanças Femininas. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Camila.
E a Jana Aires, que é empresária, dona de sua própria empresa, que é a marca Tangerina Moon. Tudo bem?
Tudo!
Ah, gente, que tudo! E aí, meninas, essa conta fecha pra vocês? Mas antes da gente começar esse papo, eu quero agradecer a Credicar, que apoia esse episódio tão importante do É Noia Minha. Vamos lá. Carol, vou começar com você, posso?
Claro.
A gente sempre ouve os economistas falando que o certo é a gente guardar uma porcentagem do salário todo mês. Quem é frila, tipo eu, aquelas que estão usando a consultoria?
Quem é MEI, assim, tipo eu?
Como é que faz essa conta?
Então, o certo, nesse caso, é você pegar uma média do que você ganha nos últimos meses, tipo, vamos pegar os últimos 6 meses, quanto você ganhou, você pega, faz a média daquilo e estabelece esse valor como se fosse o seu salário.
Tá.
Se você ganhar mais do que essa grana, você guarda isso, tipo, na poupança mesmo, acessível, para os meses que você não fez tanto job, não fatura tão bem, você tem de onde tirar para complementar.
Tá.
E desse jeito você consegue ter uma previsão na sua vida. Porque você estava falando muito da matemática, né? O ponto todo não é saber como fazer conta. Tipo, a calculadora tá aí para isso. Você pega o Excel, o Google.
Ah, mas aí já dá, começa já me dar coceira. Você falou Excel.
Então,
já não
coloca
acontece,
no Google.
Né? Como
coloca
assim?
Coloca no Google. Se você colocar no campo de busca no Google.
5 vezes 6 no Google aparece, tá. O resultado.
Ele aparece, você não precisa nem da calculadora.
Nada, entendeu?
Eu não
raiz
sabia.
Quadrada de não sei quanto aparece.
É isso.
O resultado.
Gente, esse já é o podcast. Acabou. Obrigada.
Beijo, gente.
Pela presença de todos. Eu tô sem dúvida já. Tchau. Passada.
Juro. Mas, então, a calculadora faz.
Tá.
O ponto não é esse. O ponto é você olhar para os seus comportamentos, se você sabe esperar, se você sabe priorizar o que é importante, o que é relevante para você, que senão você fica a vida inteira gastando em brusinha. É para isso que eu trabalho. E aí o dinheiro entra e o dinheiro sai e você fica meio que na mesma.
Muito rápido. É uma
Quer
loucura.
Quer dizer, né? Você precisa de um psicólogo e não de um contador. Né?
Basicamente. Basicamente.
Você
exatamente.
Tem que se tratar, uma terapia.
Voltamos à análise. Ô, Jana, me conta, você planejou para abrir essa marca? Você tinha uma grana guardada? Como que foi?
Sim. Sim e não, mas mais para sim. Não foi planejado ter a marca, assim, a princípio, mas eu, cara, não sei como isso aconteceu na minha vida. Eu sei, meus pais foram bons orientadores.
Ai, que legal,
financeiros.
Isso é importante.
É. Eles sempre, tipo, os dois, meus pais se separaram, os dois sempre foram super certinhos com dinheiro e ensinaram isso pra mim, pros meus irmãos e tudo. Inclusive, tipo, chegou uma época, uma idade, eu tenho um irmão mais velho. Ficava eu, meu pai ia viajar, ficava eu e meu irmão em casa, meu pai dava dinheiro na minha mão. Porque sabia que se desse na do meu irmão, virava qualquer coisa.
Vendaval.
E eu mais nova, ele dava dinheiro pra mim. Porque escorpiana, né, amor?
Eu amo, guarda.
Fecha a mãozinha.
A gente tava falando antes de começar o programa que escorpião é
super.
Não é só com dinheiro, né? É meio tudo meu. Tudo minhas coisas, minha roupa.
Tudo eu reservo pra mim.
Meu dinheiro.
Então, eu tive uma educação financeira boa dos meus pais, de tipo, guarde seu dinheiro. Minha mãe, mulher separada, tal, não sei o que lá, falava, guarda seu dinheiro, não dependa de ninguém.
Isso seja, é massa.
É, então, sempre tive essa consciência. Então, trabalhei em mercado tradicional, sem CLT, por 15 anos. Meu primeiro salário foi de R$500, que eu ganhava em dinheiro, não era nem tipo...
Olha, que legal.
Porque, tipo, tô, seu dinheirinho, vai embora.
A sua mãe era do tipo, ah, você ganhou seu dinheiro agora você paga...
Sim.
A minha mãe também.
A minha primeira conta, eu comecei a pagar, também. Era de gás, que era mais barata, era tipo R$20. Aí minha mãe, tô, agora você vai começar a pagar.
Muito bom.
Por causa dos meus R$500. E aí, desde que eu comecei a ganhar os meus R$500, meus primeiros dinheirinho, eu já comecei a guardar. Falava, tá bom, ganhei 500, vou guardar 50.
Que legal.
Sei lá, e aí isso sempre foi acontecendo. E quanto mais você guarda, você vê ali, você quer guardar mais.
Então,
isso
é legal.
Bichinho, ai, né? Você fala, de eu quero ver mais. É, tipo, eu vou botar mais água, eu quero ver mais e mais e mais.
É isso.
Então, quando eu fui abrir a marca, não estava planejado abrir a marca, assim, dessa forma. Tipo, ah, vou ter uma marca, vou começar a guardar dinheiro, papapá. Eu já tinha um dinheiro guardado pra vida.
Entendi.
E aí, eu e a Silvia, minha sócia, beijo, Silvia, te amo muito.
Beijo, Silvia, que eu também te conheço.
Dá beijo pra Silvia.
É, beijo, Silvia, não te conheço, mas já te adoro.
Ela também tem essa cabeça. Acho isso uma das coisas que acho que a nossa sociedade funciona bem. A gente tem a mesma cabeça financeira. E isso é muito bom, né?
Muito.
Acho que é a principal forma de você perder um sócio, né, com a grana, né?
É, então, sociedade é tipo casamento, só que sem a parte boa.
É.
Então, dá trabalho.
Então, a gente tem a mesma cabeça, a gente é muito corretinha, até demais, assim, com
Sim.
a empresa. E aí, a gente começou a empresa, porque a gente já tinha dinheiro guardado, mas a gente começou assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos. A gente deu R$1.000 cada um.
Mas é
então
ótimo.
Então começou, a Tangerina Moon começou tipo com R$1.000 de cada uma.
Lindo.
E agora tá andando, né? Ela
Massa.
Anda sozinha.
Quantos anos já?
Faz 2 anos e meio. Foi o comecinho de 2017.
Tá.
É. Tipo isso, é.
A gente já tá em outubro.
É, então vai fazer 3
vai
anos
fazer
em,
3
em
anos.
Janeiro de
Olha
20.
Que sucesso.
Que lindo. Empreendedora. Sobrevivendo à parte mais difícil. Os 3 primeiros anos são os mais difíceis.
Ah, é?
É, tem uma estatística que, tipo, 48% dos negócios quebram, dos novos negócios quebram em até 3 anos.
Uhum. Gente.
Então é, tipo, meio a meio a chance de dar certo ou não.
Uau, glória.
Olha, você já tá.
É isso! Sucesso!
Pra você já rolou, amiga. Carol, me fala uma coisa, essa coisa da família, assim, é bem importante, né? Já começar a orientar os filhos.
Super.
Como que foi a sua criação e como que você faz? Você tem filha, né?
Eu tenho uma filha também. Olha, a minha criação foi muito parecida com a da Jana também, de aprender de casa, dos meus pais, como lidar com dinheiro. Meu pai é do mercado financeiro, então ele sempre quis me ensinar como é que funcionava esse mundo. Então, eu comecei a ganhar mesada, eu tinha que fazer relatório de gasto.
Ah, olha!
Fazendo orçamento desde criancinha.
Gente, 9 anos pondo lá. Hoje
é isso.
Comprei choquito.
Exato.
Né?
Aí ganhei um talão de cheque quando eu fiz 15 anos. Eu tinha que fazer o relatório,
presente.
Presentaço. Uau. Mas eu tinha que saber meu limite, eu tinha que saber quanto tinha na conta, eu tinha que saber todos os gastos. Nunca podia estar no vermelho. Uma vez aquele negócio foi pro vermelho e foi... A casa caiu, sabe?
Uhum.
E eu fui aprendendo desse jeito. E a minha mãe também trouxe muito isso forte. Meus pais também separaram, minha mãe sempre trouxe. Você não dependa nunca de homem nenhum. Você não
Sim.
pode depender de homem nenhum. Você tem que ser independente. Você tem que focar na tua carreira, nos teus estudos, pra você poder se bancar.
Uhum.
Então, essa mistura é
essa
bem
lição
daí que
eu tive, assim, lavagem
é
cerebral da minha mãe, assim.
Isso é muito legal. Empodera, né?
Total.
Você já cresce vendo que, né, você vai se virar.
Exatamente, porque tem
não
a história
precisa de
lá
ninguém.
Do... Porque a gente tava aqui falando, né? Cresceu todo mundo assistindo Cinderela, Branca de Neve, Pequena
Sou
Sereia.
Princesa. Eu amo que a Cinderela é assim, eu quero o vestido. Ah, tá aqui, plim.
É, isso
não, você não tem que guardar, economizar,
não
fazer
nada.
Uma parcela.
Não. Nada, nunca chegou boleto pra ela.
Eu nunca vi a Cinderela num Excel. Aquele povo lá dos 7 anões, uma galera naquela casa. Como é que a gente sabe quem tá gastando o quê?
É isso.
Ninguém vê isso.
Como é que ela pagou a maçã?
Como é que ela pagou? De quem que era a maçã? É. Às vezes não era nem dela. Isso ninguém traz pra
ninguém
gente.
Ninguém mostra. A Disney não tá mostrando.
A Disney não mostrou.
Mas, e não só isso, mas tem a questão de que vai ter um príncipe encantado que vai vir e vai resolver a parada. Gente. Todos esses filmes antigos é tudo isso. Então, você cresce acreditando no príncipe encantado. Nos Estados Unidos tem uma associação de finanças pessoais para mulheres que o mote delas é assim: a man is not a plan.
Nossa,
o homem não
tudo.
É um plano. Então, você tem que ter o seu próprio plano.
Uhum.
E crescer com essa visão de pequenininha que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter minha faculdade, que eu tinha que ter minha pós-graduação, que eu tinha que trabalhar e que eu tinha que ralar tanto quanto os meus irmãos. Eu sou a mais velha de 5 filhos, todos homens e só eu.
Mentira, menina.
Super.
Liderando
bando
ali.
Bando de irmão, é.
Uau.
Então, foi bem legal aprender isso de pequena. E, no fundo, o trabalho que eu faço é meio que essa mistura, né? De finanças pessoais com foco em mulheres mesmo.
Que legal.
Com a minha filha, é meio que espeto de pau, sabe? Cada de ferreiro, espeto de pau. Ela
Sei.
Tá naquela fase consumista que quer ter tudo, e ela chega e fala, não, mas aquele tênis é igual da Catarina, eu quero ter igual da Catarina, e a mochila...
Quantos anos?
Vai fazer 6 agora em
Só
outubro.
Só pra eu me preparar, porque o meu vai fazer 2, aí eu já vou entendendo.
E aí a gente vai aos poucos. Eu dou uma semanada pra ela e eu, combinado é, gastou, você vai ter que esperar até semana que vem.
Uhum.
E eu prefiro ela aprender sofrendo agora, porque ela não vai ter crédito nos joguinhos dela, do que ela com 20
Cara,
anos, primeiro salário.
É muito isso, né? Eu vejo amiga minha que tem filho agora e a mesada é meio crédito do joguinho, né?
Crédito do joguinho. É pra isso que serve. Mas pelo menos ela tá aprendendo a lidar. Agora
Sim.
ela tá super mão de vaca com os créditos dela. Ela quer que eu compre créditos pra mim, pra eu usar pra ela, porque ela não gasta dos dela, sabe? Ela é muito inteligente.
Ela já
fazendo empréstimo, né? Ela tá pedindo empréstimo sem pagar juros,
Não,
claro.
Ela quer doações mesmo.
Não é nem um empréstimo. E, gente, qual que é o melhor investimento seguro pra aplicar um dinheiro, assim, pra quem não tem experiência, sabe?
Então.
Nunca pesquisei, nunca estudei. Tal. Que
Tô
que
ali,
eu faço?
Sou de humanas.
Sou de humanas.
Sou de sangas. Eu também sou de sangas. Sou jornalista.
Eu venho da minha arte, que a natureza deu.
É verdade,
isso.
Eu sou dessas. A Milena, lembra?
Nossa, total.
A Milena é tudo.
Então, a história é o seguinte. Você pedir o melhor investimento, é tipo você entrar na farmácia e falar, eu quero o melhor remédio dessa farmácia.
Tá.
É pra dor de cabeça ou é pra dor de barriga, sabe?
Uhum.
São objetivos muito diferentes. Mas, então, você tem que olhar muito pro teu perfil, o que, que você quer com esse dinheiro, se você vai querer gastar ele daqui a 2 anos,
Entendi.
Daqui a 10 anos, se você está preocupada com a sua aposentadoria.
Uhum.
Porque tem investimento para todo tipo de perfil. O legal do mercado é que quando você começa a aprender, você tem um tipo de aplicação para cada perfil, para cada objetivo, para cada prazo que você tem de vida. Mas, no geral, eu sou muito fã do Tesouro Direto, de começar... Porque você tem basicamente o mesmo nível de risco da poupança, mas com o dobro de remuneração da poupança.
É mesmo?
É mesmo.
Aí eu passo a palavra do Tesouro Direto também.
Nossa, você
é
usa?
Todo muito
Ai,
horrores.
Gente, eu sou muito
horrores com R$30.
Falou horrores, eu
horrores,
milhões.
Horrores,
é
não,
isso.
Com meus R$30.
Com meus R$30.
Mas o meu irmão, ele... meio se envolveu, assim, de como... Assim, parece que é com droga, né?
É,
se envolveu
eu
com essa
falei,
coisa de mercado financeiro.
Lá vem a treta.
E aí, uma época, eu falei... Cauê, vem me ajudar. Eu preciso ter meu dinheirinho. O que tá guardado? Eu preciso colocar num lugar e
Sim.
fazer alguma coisa com ele. E aí, ele me falou do Tesouro Direto. E aí, eu... Você, tipo, compra... Né? Você
Exato.
Põe
você,
um
compra
lá,
você compra títulos.
Tipo, títulos.
Ah, eu só... É CDB? Desculpa, gente, eu não
Básico.
Sei disfarçar. Oh,
relaxa, tá
sei.
Tudo certo.
Eu ponho nesse lugar.
Então.
Essa caixinha, essa gaveta, CDB.
O CDB.
Gente, eu dou roxa de vergonha
não.
agora, só pra vocês saberem.
Não.
Suando o buço de nervoso.
Não, eu sou tipo aquela que acolhe. Fala,
tá.
não, é maravilhoso, você tá perguntando.
Tô,
esse é o primeiro
né?
passo. É querer aprender, sabe? Tipo, é reconhecer.
Eu super reconheço.
Então, é super legal perguntar. O CDB, você empresta dinheiro para o banco. O Tesouro Direto, você empresta o dinheiro para o governo.
Entendi.
É só você escolher para quem você está emprestando o seu dinheiro, na verdade. Os dois funcionam.
E os dois eu consigo fazer pelo aplicativo do banco?
Os dois você consegue fazer pelo
aplicativo. Menina!
É fácil! É muito fácil. Isso que é o bizarro. É muito fácil.
É muito fácil. Depois você pega o jeito...
Você fica muito valente. Você, tipo, compra mais agora.
Olha. E o legal é, você já deixa isso programado. A corretora já deixa a aplicação automática.
Então,
e aí
cai
você,
e já tira um
você
pedaço.
Você já tira, você não tem nem que tomar decisão, lembrar de fazer. Isso é o certo, no fundo. Você
Entendi.
Já programar quando você vai guardar todo mês, o dinheiro caiu, ele já sai da sua conta, você não olha, você não vê a cor dele.
Não, mas o meu, gente, é muito louco. Porque ainda no meu trabalho tem umas coisas de período que não rola job.
Sim.
Sabe? Então, sei lá, janeiro, fevereiro são meses perdidos. Março começa a voltar. Então, é muito... Sabe? Aí eu ganho, sei lá, Dia das Mães.
Sim.
Sabe? Eu ganho nos momentos muito pontuais. Então, é tão difícil eu já deixar um valor estipulado por mês... Então, que eu acho que tem que ser, caiu na conta
por
e
job.
Não vou tirar tanto. Tem que ser por job.
Tem que ser por job.
Eu acho que muita gente... Eu não sei porquê, não sei se é o meio que eu tô, mas a maioria das pessoas que eu conheço não tem trabalho fixo. Elas são freelas. No meio que eu tô mesmo.
Sim.
Então é assim, é tipo, liga e fala, ai amiga, esse mês, hein, tá parado aí pra você? Aí fala, não fiz nada esse mês, sabe?
E eu trabalho com comércio.
Comércio é a mesma coisa, né?
É uma loucura. Tem mês que vende... tudo, tipo, no outro você fica, gente, alguém, pelo amor de Deus, pega uma camisetinha aqui,
pega essa blusinha pra mim,
faz
essa blusa aqui.
Então, também tem, oscila pra caramba, e você tem que ficar fazendo todas as programações. Então, agora, por exemplo, eu e a Silvia, a gente tá super focada, agora, acho que é esse momento da empresa, né, de quase 3 anos, a gente tá super focada no financeiro, que acho que é justamente o que vai fazer a gente continuar existindo, ter essas rédeas do financeiro e ter todos os números, assim, a gente tem que anotar ai, deixa eu contar uma coisa.
Conta!
A gente anota as coisas no papel ainda.
Ai,
tem
não.
Um caderno!
Não, mentira, não, é tipo o caderno financeiro?
Vinha na lógica.
Então, eu vou mudar a sua vida também. Não ganho absolutamente nada pra fazer essa propaganda, mas tem um aplicativo maravilhoso.
Pelo amor de Deus.
Chama Zero Paper.
Oh my God. Meu.
Ele é literalmente Zero Paper. Acabou o caderninho. E você passa tudo, ele faz os relatórios pra você, ele faz os gráficos, ele te mostra como é que tá seu faturamento.
Gente!
Ele te mostra que dia entrou, que dia vai entrar, que dia que você assinou o cheque, que dia que vai cair o dinheiro. Tudo. Você
então,
bota
a gente
tudo
faz
ali.
Isso hoje. Aqui, ó. No lápis na borracha.
Então.
Funciona, tá funcionando, né?
Funciona, não.
Aí.
É melhor fazer isso
do que não fazer nada.
Exato.
Exatamente. Só que agora a gente tá migrando pro Excel e tal.
Eu amo o desafio do Excel. Excel
As
é um pesadelo.
As duas estilistas de humanas. Gente, é um desafio. Outro dia eu fui fazer uma conta que tinha que colocar uma porcentagem mais não sei o que lá. Uma fórmula.
Não
nem,
dá.
Nem o Google me ajudou. Eu tive que ir no Sebrae.
Eu amo.
Eu tive que ir no Sebrae perguntar para o consultor financeiro, gente. Mas funcionou, tá? Depois deu
tá.
certo.
Mas é isso, tem que perguntar,
tem
né?
Tem que perguntar.
Não pode ter medo.
É, eu fico morrendo de vergonha. Mas como eu já me assumi humanas.
Também.
E estilista, e nem tento querer nada diferente disso. Então, eu já vou meio quase sem vergonha. Eu não fico mais vermelha de perguntar
Eu ainda
as coisas.
Fico, porque eu falo, poxa, há quase 40 anos na cara com um filho.
Não sabe fazer nenhuma fórmula de
Ainda Sim. perguntando o básico?
Não.
Você manca, Camila? Ai,
não,
eu, fico
eu
sem
sou
jeito.
Tipo acolhimento, não gosto
tá.
de chicote, não.
Tá
eu
bom.
Acho que
não,
a hora pra começar
acolhida.
É agora.
Tá.
Então você já sabe a próxima dúvida, Carol.
É isso.
Ah, agora eu tô com o WhatsApp.
Não,
ela
é
tá
isso,
na casa.
Já tá no WhatsApp.
Ela tá ferrada. E eu mora do lado da minha casa.
É isso, sou
vai
se
lá,
não me atender.
Seu caderninho.
Se não me atender, eu fico na porta. Pensa o quê?
Não, e tem uma outra dica que é peça ajuda, né? Exato, isso a gente tá falando, peça ajuda, a gente procura psicólogo, nutricionista, personal, a gente pede ajuda de tanto profissional, e tem gente que pega e faz uma assessoria de investimento para você, que faz um planejamento do teu negócio, sabe?
Sim.
Peça ajuda mesmo.
E aquilo que a gente tava falando antes das pessoas que preferem não olhar quanto vem a conta do cartão?
Isso é negação.
Terapia de novo.
Terapia de novo, isso é negação, só que isso, especialmente pra mulher, é super tóxico. porque você fica numa situação de vulnerabilidade e dependência brutais. Uma vez eu estava conversando com uma conhecida minha aqui em São Paulo, e ela me contou que ela ficou anos sem olhar o cartão de crédito, porque ela tinha um limite alto, ela ganhava bem. Até o dia que ela descobriu, ela estava separando, ela descobriu que ela estava com uma dívida de R$1 milhão no cartão de crédito.
Mentira!
Sim.
Como ela não percebeu?
Ela não percebeu. Ela não olhava. Ela não olhava. Foi quando ela foi separar, ela teve que pegar e abrir. Ela viu o tamanho do buraco. Ela teve que pegar, parar, vender um apartamento para poder quitar aquela dívida. Não faça isso. Você organizar, você saber exatamente como é que está... A maior parte do pesadelo é você não saber o que está e você vai dormir. Você fica pensando, ah, mas a fatura do cartão, não, não quero olhar, não quero ver. Quando você pega, vê e monta um plano para sair daquilo, você já sabe que o negócio está encaminhado. Sim. O problema é você ficar nessa situação de não querer encarar a fatura.
É, acho que a dor de você olhar o cartão vai ser menor do que a dor do 1 milhão depois,
sim,
né? Então é melhor.
Alguma coisa olhando, você vai começar a fazer, né?
É, e tem uma... É isso, é fazer alguma coisa. Porque enquanto você não faz nada, enquanto você está na negação, enquanto você está, tipo, não quero lidar com isso, tem algum lado ali que tem uma coisa na tua cabeça te perturbando. Ai, você está cheia de dívida, você não podia estar fazendo isso, você não podia estar fazendo essa viagem, você não podia estar comendo nesse restaurante. Na hora que você pega, vê e encara a realidade, você consegue pegar e montar um plano para sair daquilo.
Uhum.
O problema é ficar na negação durante décadas. Aí realmente é difícil. É. Mas tem solução.
Tá. Tem é solução. Saber
qual?
Disso. Qual?
Então,
Agora.
Qual é a mágica?
Ô, Jana, qual para você são as maiores dificuldades de ser uma empresária, empreendedora no Brasil?
Então, começando pelo Brasil, né?
Primeira palavra, Brasil.
Brasil. Segunda palavra, empreendedora.
É. Não, acho que uma coisa que a gente sente muito, e mesmo assim, por isso que eu falei que a gente está pegando nisso agora com muito foco, é como a gente não tem experiência nenhuma, as duas são estilistas, a gente veio da mesma área, a gente sabe criar, a gente sabe fazer produto, a gente sabe fazer, né, contar essas histórias com produto. Só que administrar uma empresa e fazer a parte do financeiro e fazer tudo que é o que a gente faz, porque a gente vai no correio, a gente faz o site, a gente faz as fotos, a gente faz tudo da Tangerina Mundo.
São só vocês duas.
Só nós duas. Então, quando chega, né, você começa a ter que ter umas coisas mais específicas. Então, o financeiro é uma coisa que a gente sente que daqui a pouco vai ter que passar isso para alguém.
Tá.
Porque o nosso conhecimento é muito pequeno. E a gente está tentando aprender, a gente fez curso no Sebrae, a gente vai atrás, assim, tipo, meu, Google muito, YouTube horrores, vou atrás de fórmula, tipo, eu procuro fórmula de Excel no YouTube, assim.
Olha que loucura.
É muito legal isso.
É,
tipo, YouTube é um mundo maravilhoso.
De tudo,
de
cara,
qualquer conta que
não,
você quiser fazer.
É
maravilhoso.
É mesmo.
É mesmo, é muito
é
legal.
É muito bom. Tudo que eu não aprendi nos meus anos de vagabundagem no colégio, agora estão vindo em forma de YouTube.
Eu já
assim.
Falei mil vezes aqui nesse podcast que eu me arrependo muito de
eu
não ter
arrependo.
Sido uma ótima aluna, sabe?
Eu também.
Eu queria ter sido aquela que tirava 10, que estudava.
Bem nerdona.
Então, Eu era essa aluna do 10, mas a fórmula de Bhaskara ainda não,
não
serviu
pegou.
Pra nada.
Não
pegou,
não rolou,
né?
Pra você.
Nada,
ainda
nada.
Não entrou
se
na sua vida.
Aprendido.
Será que vai entrar? Acho que não, né?
Juros, eu não aprendi juros na escola, muito menos juros compostos.
A gente não aprende umas coisas práticas, né?
Não, tá mudando agora.
Ah, é?
Tá
agora
mudando agora.
Começar.
Agora, no Brasil, a partir desse ano, é obrigatória educação financeira nas escolas.
Que legal!
Como uma vertical Perfeito. De conteúdo. Em algum momento aquilo vai ter que encaixar em história, em matemática. Temática.
Perfeito.
Tem que ter.
Que legal.
A gente aprende umas coisas na escola que são muito legais e tal, mas...
Não é tão prático
não
pra
é tão
todo
prático,
mundo, né?
Exato.
Isso é pra todo mundo.
Todo mundo vai ter que lidar.
Você chega na vida adulta, que é como eu tô agora, e você fica ali, tipo, gente, por que ninguém nunca falou isso pra mim antes?
É.
Por que nunca ninguém me ensinou essas coisas?
Exato.
E aí você começa a correr atrás do rabo já com a roda girando, né?
Exato. Eu tenho muita menina que me procura e fala assim, ninguém nunca me falou que eu não podia gastar tudo que eu ganhava.
É verdade.
Ponto.
É verdade.
Tá aí.
É verdade.
É isso, tipo, cuida bem.
Nossa, lida é o básico,
bem com,
né?
Mas é o básico,
isso.
Mas é o geral.
É.
É o geral. Se você não gastar tudo o que você ganha, parabéns. Você venceu na vida adulta.
Sim. Mas você sente que essa nova geração, ela já tem uma outra preocupação?
Tem.
Do que é a minha geração, por exemplo?
Tem, eu acho que é bem forte isso.
Que legal.
Porque tem muita informação que a gente não tinha.
Uhum.
A gente não tinha onde falar sobre isso, os lugares onde a gente... As revistas que a gente lia, os canais de televisão, você tinha alguns lugares para procurar, para ter... Sei lá, o que você assistia, o que você lia, o que você consumia de informação. Hoje você tem acesso a tudo.
Sim.
Então...
E o YouTube é muito legal, né? Porque é a pessoa pesquisa, tá ali, tá,
tá
na
ali.
Mão já.
Como é que eu faço uma conta no banco? Um dos nossos vídeos mais assistidos da história é qual a diferença do salário bruto e salário líquido.
Qual é a diferença?
Camila vermelha de novo.
Agora já cara de pau.
Então, o bruto é o valor que você pegou e combinou com o seu empregador. O líquido é o que vai de fato cair na sua conta depois que descontou todos os impostos e FGTS da vida. Enfim.
Tá. Eu fico bem assustada com os...
Mas mesmo pra frila também.
É,
você vai fazer
o
job, é o bruto ou é o líquido? Faz parte da negociação.
É, às vezes eles falam, você pode embutir o valor da nota?
É.
Eles falam pra
aí
mim.
Você fala, alô, contador.
Tá bom. Ah, vou pôr um a mais aqui, então.
É, inventa, né, o valor. Ah, vou pôr aqui mais 100.
Ah, deve ser o quê? R$7, né? Aquela que tá super ligada.
Não, não. Fala com o seu contador antes de fazer
não,
essa conta.
Não, eu super falo. Eu jogo tudo pra Leila, coitada.
Então, Santa Leila.
Santa Leila, haja paciência comigo. Gente, vocês se controlam bem nas compras online?
Então.
Então também. Então. Sim,
compra
eu vou
online.
Sim, não.
Sabe o que me pega na compra online? No dia que eu tô na TPM.
Sim.
Porque eu tô assim, sensivona, sabe? Ali sozinha, no canto do sofá. Tô passando no Instagram. Passo
e as compras da madrugada? Já
então,
fiz.
É isso,
então,
amiga.
Madrugada, você na cama, insone.
Eu tive uma época que era naquele momento bode no trabalho. Não tem nada rolando, você tá pê com o chefe. O que você faz? Você entrar naquele site que você adora.
E todo mundo falando de produto coreano. Achei o site dos produtos coreanos. É. Ah, vou comprar aqui rapidinho. É. Gente, chegou uma bomba. Demorou um ano pra chegar. A que chegou, não queria nem mais usar.
É isso, você nem lembra.
É, chegou vencido já.
Você nem lembra o que você comprou. Você fala, nossa, olha só o que eu ganhei. Não,
fica quase
pagou.
Um recebido, né?
É,
porque
exato.
Você esqueceu.
Nossa, quem me mandou?
Gente, que tudo. Essa marca coreana me mandando coisas.
Eles me notaram.
O que eu faço muito é cancelar a newsletter. Eu cancelo a newsletter pra já nem receber. E eu tenho política de não seguir marca.
Ah, você
ai,
não segue?
Eu não sigo marca. É, porque eu fiquei... Foi em 2017. Eu fiquei 6 meses sem comprar roupa, bolsa, sapato, acessório. Ponto.
Achei que ela ia falar que ficou endividada.
Como assim?
Você não.
Não.
Você não pode.
Não. Eu fiquei sem comprar nada. Eu fiz um desafio de 6 meses sem compras.
E foi fácil?
Foi mais fácil do que eu imaginava, sabia?
Porque acho que você pôs na cabeça, né? Tipo, ah, vou parar de fumar.
É.
Não é meio isso?
É tipo isso.
Agora não vou comprar.
Eu parei de fumar nessas.
Ah, tá vendo?
Ah, resolvi, vou parar de fumar. Parei de fumar. Parar de
comprar foi meio que isso. Ah, você economizou o dinheiro do maço de cigarro? Gente, quem fala isso?
Que besteira. Não é realidade.
Mas tem um aplicativo, né, que mostra isso. Quantos cigarros você deixa de fumar e quantos reais você economizou.
Eu fiz a conta. Eu fiz a conta quando eu fiz... 13 anos sem fumar, alguém me falou, ai, quanto você deixou de gastar com cigarro? Aí eu fui, peguei, eu sou nerd, então eu vou pegar, vou ver qual que é o preço histórico do maço daquele cigarro que eu fumava.
Não é
fiz
só
uma
assim,
média.
Ah, sei lá, um maço por semana. Não,
não, eu fui ver o preço e tal, na época deu tipo R$60 mil, que
meu
eu deixei
Deus.
De gastar com cigarro em 13 anos como ex-fumante.
Gente,
mas eu não economizei essa grana, porque não existe isso.
Então,
aí eu vou comprar um cigarro? Não. Então, deixa eu pegar esse dinheiro e colocar...
É, vou guardar esses 10 aqui.
Não existe.
Você comprou um chiclete pra, né,
é
pra conseguir segurar o vício
a
do cigarro.
Haja rolls. Haja tampique, essas coisas.
É mesmo.
É basicamente isso. E foi muito louco, porque depois de ficar 6 meses sem compras, você fala, ai, vou sair apavorando. Não. Eu sabia o que eu queria ter. Sabe? Eu tinha... É muito louco, porque você tira meio que esse filtro do consumo. Porque consumo pra gente é o tempo inteiro.
É.
Não é só a marca que você segue no Instagram. É a bolsa da amiga que você olha e fala, ai, que bonita. Será? Onde será que ela comprou? Quanto será que ela gastou com essa bolsa? E você fica nisso o tempo inteiro. É muito estímulo. E quando você tira isso, você libera um espaço mental pra pensar em outras coisas. Então, quando eu voltei muito mais... de leve.
Sabe o que eu reparo?
Compras.
Todo lugar que eu vou tem coisa à venda. Então você vai no cabeleireiro, tem um shampoo.
Ah, é verdade.
Você vai na yoga, tem um olhinho, tem um chá.
É. Então, um incenso. Eu tenho problema com isso agora. Meu problema agora são os cristais, os olhos.
Eu tô nessa também, nessa vibe total.
Então. Mas você sabe que depois que eu estou com a Tangerina Moon e tenho a minha empresa e sei o trampo que é você fazer tudo sozinha e ser uma empresa feminista, sim, só de duas mulheres e tal, tal. Meu consumo foi pra muito baixo, assim. Eu comecei a ver, tipo, eu falo, meu, eu vou comprar, juro por Deus, eu faço isso na minha vida mesmo. Uhum. Nunca mais entrei num magazine. Não compro mais roupa china importada. Blá, blá, blá.
Uhum.
Eu compro real das amigas que fazem roupa, que são as mulheres que têm as suas empresas. E meu consumo caiu muito, muito.
Maravilhoso.
Um negócio assim que eu não sei nem explicar.
É, outra consciência. E a gente fala isso várias vezes aqui no podcast. Toda vez que a gente fala de sustentabilidade, a gente cai nisso, cara.
Até porque a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do planeta.
Ela é.
Perde para petróleo.
Nossa, apenas.
Isso, apenas.
Mas você é outro processo.
Mas é outro processo.
Eu sei, mas de qualquer...
É outro processo. A gente tá falando aqui...
Amiga, você faz coisa manual.
Com as minhas próprias... Minha própria força de
crochê,
trabalho.
É crochê, sandália de crochê.
É isso. O meu ponto é aquelas roupas que a gente encara como descartáveis, porque é tão baratinha, e a moda passou, o fast fashion mudou, e de repente aquilo que você... comprou, usou duas vezes, já nem dura mais, porque não é de boa qualidade.
Uhum.
E você vai doar aquilo e vai passar por um ciclo de doações e aquilo acaba em lixões. E nesses lixões, aquilo demora séculos para se decompor.
A gente vai estar morta e a roupa tá lá.
Os look no lixão.
Look
no lixão.
Ai, que drama.
Outra coisa que me deixa um pouco nervosa. Aplicativo de chamar motorista.
Ai, Jesus.
Vocês já começaram a somar?
Não, porque eu não olho meu cartão. Então, gente, eu te falar, eu sou dessas. Eu não olho meu cartão. Eu não sei quanto dá no fim do mês.
Tem que olhar.
Tem que olhar.
Cara, eu uso... Eu não vou falar o nome. Eu uso todo dia. Eu pego um carro todo dia.
É.
Quanto que dá?
Não, às vezes eu olho...
Carol,
a minha
quanto
conta
dá? Faz a
cair
conta,
de conta. É meio cair pra trás. Eu fiz um vídeo até sobre isso, como é que você economiza nos aplicativos, porque eu sou rainha de pedir aquele que entrega tudo na sua casa.
Sim,
eu também faço supermercado, tem umas
coisas. Ou pedir delivery,
delivery é uma roubada, você compra no supermercado com estratégia, acabou delivery.
Ai, olha que bonito falar isso. Você compra no supermercado com estratégia.
Ah,
eu quero usar
isso,
essa frase.
Eu quero fazer isso.
E pôr na prática.
Mas também
mas
sou,
eu vou falar,
não sou
tá?
de ferro, tá? Eu adoro. Chega sexta-feira à noite e não dá pra sair. Ai, não vamos comer aquela saladinha de novo aqui em casa. Vamos pedir uma coisa gostosa.
Sim.
Faz parte da vida. O que não pode é deixar isso, tipo, contaminar a tua vida e tua vida virar a base de delivery, carro de aplicativo e...
Sim, você para de se mexer, seus músculos atrofiam.
Exato.
E você tá lá fazendo
no
app.
E você gastou teu salário inteiro e mais um tanto no app. Então, você ter o controle de quanto você gasta naquilo já é um mega passo para você se conscientizar e começar a questionar. Puxa, vale a pena eu usar isso ou não? Então... Pelo menos usar um aplicativo que compara as corridas e ver qual que vai ser a corrida mais acessível.
Tem uns assim, é verdade.
Chama Vá.
É muito bom.
Ai, eu fico maluca, fico entrando um por um, botando o endereço
em
um.
Não, ele compara todos.
Todas.
Aí você pede o que tá mais barato.
Ai, que perfeito. Meu, você tá vindo com muitas dicas.
Parece até que você trabalha com isso.
É, nossa, não parece?
Que
nossa,
dica.
Acho que ela tem talento.
Ela tem.
Ai,
isso.
Obrigada.
Ela tem.
Leva o jeito.
Mas é verdade, porque tem gente que fala assim, quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você gasta. Isso é real?
Isso é muito real.
Ah, gente.
Porque tem...
Às vezes dá até preguiça de gastar, você pensa de ganhar.
Não, porque a gente se acostuma com tudo. Tem um estudo muito louco feito nos Estados Unidos, que ele pegou pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria... E pessoas que tinham sofrido um acidente, perdido parte dos movimentos, e foram ver os níveis de felicidade dessas pessoas depois desse evento ao longo de um ano. Quem tinha ganhado na loteria no dia seguinte estava eufórico e passou um tempo e voltou para o nível de felicidade normal que tinha antes daquilo. E quem perdeu os movimentos também. Estava deprimido na hora e depois o teu nível de felicidade volta. A gente se acostuma com tudo nessa vida. E se acostumar com coisa boa é ainda mais fácil. Então, você ganha mais, você entra naquele raciocínio. Ah, agora eu estou ganhando tanto, eu posso sair para jantar em tal restaurante quando eu quiser.
Entendi.
Eu posso comprar roupa em tal loja. Uhum. E, sem fazer
conta.
Se
eu estou ganhando mais, é porque eu mereci.
É, foi porque eu mereci.
Eu mereci. E aí é a pessoa entra no surto do gasto.
E é
para
isso
comum,
que eu trabalho.
Né?
Então, no final das contas, a pessoa está ganhando mais e gastando tanto que aquilo não fez diferença nenhuma na vida dela. Ela não está nem um pouco mais perto de pegar e realizar um sonho, de pegar e fazer aquela viagem que ela queria, não, porque ela está no dia a dia gastando. Tipo,
e no
louca.
Fim, importa quanto você gasta, não quanto você ganha, né?
Importa essa é quanto. Não, importa não. Quanto você guarda.
Nossa, já tomamos outra!
Pá. É isso. Pá. Importa o quanto você ganha, o quanto você guarda. É quanto você guarda que você, de fato, consegue tomar certas decisões na vida. Hoje, eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, puxa, você sabe que, na realidade, eu não saio daquele emprego porque eu preciso pagar as contas. E aí você fala, puxa, mas essa pessoa não está guardando dinheiro do jeito que ela poderia, porque você é uma pessoa que ganha bem. E assim vai, sabe?
E o guardar dinheiro, ele é muito para objetivos, né? Então, pode ser eu guardar dinheiro para quero comprar um carro, quero tirar férias... Quero, né?
Exato, é muito mais fácil isso do que você falar, eu tô guardando dinheiro porque eu gosto de passar vontade.
É, nunca vi.
Nunca vi, é tipo dieta. Você não vê ninguém na dieta detox porque ama tomar suco verde e ficar com fome. Você faz dieta porque você quer entrar naquela calça, porque você quer estar sentindo bem com você mesma, sei lá por quê. Tem o casamento da amiga. Mas guardar dinheiro é a mesma coisa. Você guarda dinheiro porque você quer ter aquela segurança, você quer ter aquele valor guardado na sua conta, você quer fazer aquela viagem daqui a 2 anos, você quer separar, você quer montar um negócio, você quer se aposentar um dia. É essa pegada.
Você acha que esse lance da educação financeira, ele é mais falado hoje em dia? O que, que você sente?
Com certeza, com certeza. Eu acho que a internet e o YouTube ajudaram muito, muito, muito. Educação financeira, na verdade, é um negócio muito recente no Brasil, porque ela só pôde ser. A gente só pôde começar a falar disso em 94, quando você tem o controle da inflação, plano real. E aí, de fato, dá para se planejar financeiramente. Antes não dava, era inviável. Então, é um negócio que
olha
tem.
Olha como é. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
25 Jamais. Anos.
E quando ela falou há pouco tempo e falou 94, eu falei.
Ué, eu ainda era criança.
Tá meio longe.
Eu ainda era criança nessa época. Como assim?
A gente não, ela mas... falar ano passado.
Ano passado,
a
gente começou a falar.
Não, mas você para pra pensar não, que é uma geração.
Total, é toda uma geração.
É toda uma geração, ponto. Então, é uma mudança de hábitos e comportamentos muito grande, sabe? Pensa, por exemplo, aquela história da compra do mês no supermercado. Quanta gente me escreve perguntando se não faz mais sentido fazer a compra do mês. Compra do mês era um negócio que só fazia sentido porque você comprava o valor do mês por conta da hiperinflação. Você só ia pegar no supermercado aquilo que o teu dinheiro rendia, porque no dia seguinte já não ia dar mais. E tinha empresas que davam feriado no dia que pagavam salário para todos os funcionários poderem ir ao supermercado fazer compra do
eu
mês.
Eu lembro de eu pequenininha no supermercado com a minha mãe e minha mãe correndo para pegar um queijo porque já tava o cara mudando preço.
É isso.
Nossa, eu lembro muito dessa época também.
Não é uma loucura? É,
minha mãe ficava tipo, olha, agora dá para levar essa bono, essa traquina. Sim. Mês que vem, já não sei.
É.
Porque eu lembro muito disso, da galera com a maquininha.
Com a maquininha já mudando. Era um preço de manhã, outro preço à noite. É. Era uma loucura.
Então, você Coitados tem todo uma...
Coitados nossos pais, gente. É. Foram jovens, adultos, jovens com filhos.
Com a
época.
Gente, tudo pendurado neles.
Confisco
pedindo a bolacha pra quem?
É isso. Confisco da poupança.
Confisco.
A gente passou por tanta coisa
gente,
no país.
Gente, será que as pessoas que são mais novas, elas lembram disso? Conta do confisco.
O confisco da poupança chegou um dia, o presidente chegou na televisão e avisou que todo mundo ia ter o equivalente a 50...
Era 50 reais.
50
cruzeiros.
E você tinha aquilo pra gastar.
Agora imagina, você guardou sua grana e de repente você acorda com 50 conto.
Gente, mexe comigo, mas não mexe com meu dinheiro.
Não mexe com meu dinheiro.
Não mexe com meu dinheiro.
E foi isso que aconteceu com o país inteiro. E a gente não tem noção o quanto isso mexeu na cabeça do brasileiro. Então, a compra do mês, a gente ainda tem gente que faz compra do mês como herança desse período.
É, eu ouço muito a compra do mês. Eu não tinha associado que era esse período.
Isso. É verdade, né? A gente nunca associou com isso. Pra mim, era só uma coisa prática. Vai uma vez no mercado.
É, e eu me achava meio tonta de ir toda semana no supermercado.
Não, porque você não precisa gastar todo o seu dinheiro do mês no supermercado de uma vez. Tipo, você pode ir gastando aos
mas
poucos.
Mas espera, você não
você
sente.
Pode fazer as... boas compras. Tem o dia que você tem um desconto em tal lugar, você pode comprar isso produto.
É. Tem o supermercado que, sei lá, na terça-feira dá o desconto X.
É isso, quarta-feira é o dia da carne. Mas,
por exemplo,
dia da feira.
Eu amo que eu aponto. É, a rua da feira.
A rua da feira.
Que eu vou muito na feira. A feira é tudo.
Feira, rola muita feira boa lá perto de casa. Mas eu sinto que, tipo, eu vou no mercado quase todo dia mesmo. Tipo, dia sim, dia não, tô no mercado. Não gasta mais? Porque você tá lá, você... Ah, deixa eu aproveitar e levar esse negocinho aqui.
Esse é o ponto. Você tem que pegar, antes de ir pro supermercado, antes de fazer a lista, você tem que fazer o cardápio da semana.
Esse é o truque! Mas eu comecei a melhorar nisso por causa do Arthur. Porque eu tenho que cozinhar pra ele.
Exato.
Então tá, o que ele vai comer é o que eu vou comer. Sim. Daí eu comecei a comer melhor. Também, isso foi ótimo. E daí eu penso, ah, eu vou dar o que pra ele? Ah, vai ser o peixe, vai ser a massa, vai ser... E daí eu já vou e faço o supermercado, sei lá, para pelo menos uns 4, 5 dias que Exato. Eu vou ter que cozinhar. E o que é bom também, na feira eu já compro fruta, que eu faço suco, saladinha de fruta, tudo isso.
Comigo foi a mesma coisa, quando a Bia começou a comer... comida, foi realmente que eu comecei a olhar para a forma como gastava com o supermercado em casa e falei, não, tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso daqui. Então, comecei a fazer o cardápio da semana, ver, tipo, que dia eu e meu marido a gente ia jantar em casa, que dia não jantava, que dia que a Bia comia Sim. ou não, o que que ela ia comer e aí adaptar isso. Então, sei lá, vai ter um dia que vai ter frango assado, o dia seguinte vai virar torta de frango.
Uhum.
E desse jeito, com esse cardápio, você monta a lista.
Eu
aí,
comprei.
Com essa lista,
então, eu vou ter que ter um filho aí.
Não, você pode vir aqui, cola aqui em casa, fica uma semana aqui.
Começa a me passar semanalmente. Me passa a cópia do seu
Mas
cardápio.
Mas sabe que tem livro de receita que ensina isso.
É.
Eu tenho um livro, depois vou te emprestar, amiga. Que ele te dá todo o cardápio da semana e o que, que as coisas vão virando. Igual ela falou, eu fiz o frango assado, mas no dia seguinte ela
vira um fricassê.
Torta de frango, ou uma maionese.
Vai rolar um estrogonofe.
E vai mudando, isso é tudo. Porque aí você não desperdiça, né? Porque às vezes você faz o frango assado, você come no almoço, no jantar, no outro almoço, você já fala, ai, enjoei.
Não aguento mais.
Acho que eu vou fazer um macarrão. Aí acaba jogando o frango fora, Exato. Gastando o macarrão que era pra sexta. Aí já se atrapalhou toda, menina.
E aí você vai no supermercado.
Ai, doninha de casa.
Olha, eu nem sabia que era CDB, mas no cardápio você cola em mim, tá, Brasil? Com licença.
Tá pronta. Porque senão você vai pro supermercado, você fala, ai, eu gosto de macarrão, então deixa... Ai, gente, peixe, é muito saudável comer peixe, então eu preciso comprar peixe. E aí você não tem quando comer aquele peixe, o negócio estraga na sua geladeira e...
Sou eu.
É uma roubada isso.
Eu faço isso de planejamento.
E sabe o que eu faço que eu acho bom também? Eu tenho uma lousa na cozinha. E aí tudo que eu vejo que tá acabando, eu escrevo na lousa. E aí todo dia antes de sair de casa, eu tiro uma foto da lousa.
Sensacional.
Então aonde eu tô, se eu vi que passou a papelaria, e eu ponho tudo. Eu não ponho só peixe, carne, eu ponho envelope.
Sensacional.
Coisa, Cris. Tinta da impressora, eu ponho tudo.
Eu faço isso só com a farmácia.
Eu faço
de farmácia.
Com tudo, fica tudo na lousa ali.
Sensacional.
Luva.
Vou adotar.
Tudo. É muito bom. E daí eu tiro foto da lousa. Então, todo dia eu tenho uma foto nova da lousa com tudo. E eu passo nos lugares e vejo o preço. Falo, ah, aqui tá bom pra comprar.
Gente, é tudo questão de planejamento.
É
isso.
E eu
isso
não
é
tenho.
Deus,
vai ter.
Não vai ter.
Não vai ter.
Já começou.
Comecei. Então, é engraçado, né? Com a tangerina, cara, o negócio funciona. A maquininha, a rodinha, tudo acontecendo. Porque somos em duas, porque Silvia é organizada. Mas pra minha vida, eu sou muito mais solta. Acho que é comum isso, né?
Mas às vezes você põe tanto lá que pra você falar, deixa eu me dar uma descansada aqui.
Deixa eu relaxar.
É isso, tenho tanta coisa pra fazer, mas é muito comum isso. Eu vejo tanto de gente falar assim, ah, na jurídica eu sou fantástica, eu administro o orçamento de todo o meu departamento, mas eu sempre estouro o meu cartão. Tipo,
tá vendo?
A gente sabe fazer num campo... profissional, e aí depois é só pegar e passar aquilo que você já sabe fazer na tua vida pessoal.
É verdade. Qual foi a última compra por impulso de vocês? Joguei aqui. E
Ai,
também
Deus.
Vou querer saber se vocês já se arrependeram com algum gasto.
Ah, muitos. Não, vida real. Quantas vezes não comprar uma roupa e ficar pendurada?
Gente,
isso aí, com certeza. Já não acontece mais, mas já aconteceu.
É isso.
Não, pra mim é sapato.
Sapato.
É, porque eu falo, eu vou aguentar esse saltinho. E eu não vou.
Aí o narrador vem falando, não, ela não vai
aguentar esse saltinho. Aí eu uso uma vez.
Eu comprei, eu fui viajar agora, voltei segunda-feira de viagem, eu comprei um negócio de meditação, porque agora eu tô totalmente nessa fase.
Eu amo. Todo onda mundo zen. Que vem aqui tá nessa tá fase.
Onda zen.
Eu amo. Então,
é um negócio que mede, é uma fita que coloca na cabeça.
Eu vou
ele
na
mede
sua casa.
As ondas, ele fala pra não emprestar.
Mentira!
Ele fala pra não emprestar, você vai ter que comprar aquele negócio.
Eu vou me arrepender.
Olha o consumismo, gente.
Eu tô adorando, eu tô fazendo todo dia. E ele te diz, ele vai medindo as suas ondas cerebrais e ele te diz se você está de fato meditando ou não. Então, quando você começa
tô passada.
Quando você se concentra, ele fica tocando um barulho de, tipo, chuva. Quando você vai se concentrando, a chuva vai diminuindo, vai diminuindo.
Mentira.
E aí você começa a ouvir passarinhos. E os passarinhos são sensacionais. E aí, quando que você desconcentra. Aí você fala, nossa, passarinhos. Aí desconcentra, começa uma chuva forte. Aí você vai voltando pra chuva devagarzinho.
Meu, isso é muito. Mas é muito caro?
Meu, foram algumas libras nesse negócio.
Ai, meu Deus, falou libras!
Libras! Foi duro, eu acabei de voltar de viagem. Foi minha última compra
mas
por impulso.
Mas pode ser. Esse foi
esse
uma
foi
compra.
Foi uma compra por impulso.
Mas você não se arrependeu?
Não, não me arrependi, mas foi tipo semana passada.
Eu vou te ligar daqui a um mês.
Liga daqui a um mês, a gente um mês faz o ela... um update, na verdade.
Ou ela me liga nesse. Amiga, você quer recomprar?
Eu tô vendendo.
Eu tô vendendo.
Meu, já tirei minhas ondas.
R$200.
É, não vai ser nem libras mais.
Nem libras, já tá falando
acabou,
em real.
Acabou, você recupera qualquer coisa.
E você, amiga?
Eu não compro mais, tem isso mesmo, assim. Eu
olha
não
que
compro.
Ótimo.
Gente, olha que beleza.
Mas nem farmácia,
mas
farmácia
espera,
eu sou
então,
strike.
Eu compro farmácia, horrores. Eu tava farmácia. Falando pra Silvia outro dia, eu falei, ela falou, amiga, você tem que ver o que tá acontecendo com esse seu cartão de crédito. Porque, né, eu não vejo. Aí eu
tem
fui,
que ver,
um dia eu olhei, eu olhei. Sabe o que tinha? Aplicativo de carro.
Sempre.
De, né?
É um clássico. Os delivery, errado.
Farmácia.
É.
E pet shop.
É,
falei,
pet
gente,
shop.
Olha
pet
meus,
shop.
Olha os meus
gente,
gastos.
Você não fez um vídeo agora falando disso?
Fiz, exatamente. Os gastos desnecessários com o seu cachorro.
Ah, elas merecem.
Merecem. Merecem muito, é uma delícia. Passei agora em casa antes de vir pra cá gravar, peguei a Flor, ela tinha acabado de voltar do pet shop, ela tava toda
cheirosinha,
com o pelo macio.
Com laço.
Não, eles fazem hidratação lá pros pelos dela, é uma loucura aquilo. Não dá pra mandar toda semana. Sabe?
É, pet shop vai um gasto.
E aí você enlouquece, porque aí você vê o negocinho pra tomar água, todo bonitinho, descolado. Uhum. Você fala, ah, ela merece, é o brinquedinho, é. O
ou então, como o caso da minha, que ela é um pouco... Tenho duas. Uma é normal, a outra não. E a outra destrói tudo.
Sim.
Então tem que ficar recomprando as coisas, né? Então,
e
nessa...
às vezes destrói da boazinha. Né?
Isso, destrói da Juju.
Ah,
então,
então Juju, sobra pra Juju.
A Juju, a Anja, coitada.
A Anja. Juju, Anja. Entendi. Mas com o Caíto eu já entrei numas piras, assim, muito doidas de comprar umas...
Sim.
Ah, sei lá, é Copa do Mundo, Luke, Copa do Mundo.
Sim,
Copa do Mundo.
Festa Junina, uma vez... Aí o Bruno
ele
mesmo
vai.
Comprou um chapéuzinho de palha pro cachorro.
E sabe o que é doido? Uma coisa que ele... No fundo, o Caíto odeia roupa.
É.
Então eu compro pra postar no Instagram.
Sim. Claro.
E ganhar o like. Então é realmente a compra totalmente desnecessária.
Desnecessário.
Porque ou ele vai rasgar... Em 5 minutos, sim. Ou eu tenho que tirar em 5 minutos.
Exato.
Então, eu já te fui essa da temática de, ai, gente, é Copa, olha ele de Brasilzinho, né,
é,
torcendo.
Chega Natal, chapéuzinho,
chapéuzinho,
é.
Porque é a vida instagramável, né?
É.
Não tem nada tão legal que não fique mais bonitinho no Instagram. Como você começa a fazer um
fica
monte
ali
de coisa pra tá bonito no...
E sua vida fica mais bonita, né? Você
fica mais
no
bonita.
Instagram, sua vida
mas,
tá perfeita.
Mas isso é tóxico, você sabe que outro dia eu tava vendo uma entrevista com... um psicólogo econômico que eu adoro, ele falou, o Instagram é para onde o seu dinheiro vai morrer, assim, porque você vai gastar, aquilo é para gastar, aquilo é para você consumir, para você ficar na comparação com as outras pessoas.
Nossa, o Instagram é muito
tóxico.
É
a terra da comparação.
E não, eu vejo pela reação das pessoas que me seguem, que eu já falei isso mais de uma vez aqui, eu tô com, sei lá, eu nunca pinto a unha, vocês podem ver, agora eu estou sem pintar a unha. Outro dia eu fui fazer alguma coisa, pintei a unha. Qual é a cor do seu esmalte?
É?
Eu quero comprar. Cara, você não precisa ter o mesmo esmalte que a
vermelho,
pessoa.
Eu sou um vermelho.
Sim, você
né?
pede
escolhe
qualquer
um.
Qual, da onde é a sua camiseta?
Uhum.
Eu não mostrei a camiseta.
É da Tangerina Moon,
É da Tangerina Moon. Mas sabe você tá fazendo os stories que mostra assim, do pescoço pra cima, tipo, ela viu...
A ponta da gola.
Talvez que seja uma gola V e que seja cinza, mas a pessoa quer saber da onde é a sua camiseta. Então você vê que as pessoas estão lá pra consumir o tempo inteiro. É muito doido.
E aí você fica o tempo inteiro naquela coisa de eu não tenho e eu queria ter, e eu não tenho e eu queria ter. E o mundo do consumo é meio que isso, né? Da ausência. É quando você para e começa a olhar pra dentro, que você começa a ver... Tudo que você tem já, que você nem dá bola, que você não dá valor.
Gente, esse é o exercício, é você perceber tudo que você tem. E volta pro gratidão, né?
Exato.
A gente volta pro gratidão.
Volta pra gratidão.
Não pode mais tirar sarro do gratidão.
Não,
gratidão, juro que ele salvou minha vida.
O gratidão salva.
Tem razão.
Salva.
É bom preparar tipo uma mudança, quando você vai se mudar. Você começa a ver tudo, olhar tudo, juntar tudo. Você faz, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí que dá o choque, você fala, mano, chega,
quando
pera,
você muda, você tem noção a quantidade de coisa que você acumulou. É. Isso é muito doido. Eu tava vendo um programa de TV, que é o da Fê Pais Leme. E ela tava... Eu tava assistindo ontem, lembrei disso agora. E ela tava na casa da Maísa. E aí...
A menina Maísa Caixinhos.
Aí ela perguntou, num closet enorme, lindo e tal, ela perguntou, quantas peças de roupa você acha que você tem? Aí a Maísa ficou, ai, meu Deus, ela... 150. Aí a Fernanda começou a ter um ataque de riso e falou, não, 150 é o quanto você vai doar, né? Porque você tem 893, era um absurdo, ela tinha mais de 800 peças.
Meu
dentro
Deus!
Do... E aí você vê que ela fica desconcertada. Que ela, fala assim,
ela nem imagina.
Como que eu vou usar isso? É. Né? Eu não entendi o suficiente pra você usar tudo isso.
Tem menina que me escreve e fala assim, a última vez eu fui numa loja de sapatos, eu comprei 10 pares de sapato. Ai, quando você compra 10 pares de sapato, quantos meses você vai demorar pra conseguir usar todos aqueles
quantos
pares
pés
de sapato?
Você tem?
É isso, e Mel da Marcos.
A minha questão é, você é uma centopeia?
Exato. Você anda tanto assim, que você precisa de tantos, né? Vai gastar
vai
tudo.
Vai gastar.
E a coisa é do Instagram.
É.
Pra mulher, ainda por cima, a gente vai gastar porque a gente viu no Insta de alguém, no perfil
e
de alguém.
E é tudo, né? Não é nem só a roupa, é o cabeleireiro que ela foi.
Exato.
É a drenagem.
Não, outro dia me perguntaram qual foi o retiro que você foi. Eu fui fazer um retiro, mas qual foi o retiro que você foi? Gente,
Tipo, procura o seu,
é,
né?
É isso,
vai na sua
qual
busca.
Qual é a sua vibe, tipo... Todo mundo
mas
quer
eu acho que a gente perdeu um pouco a individualidade, né?
Sim.
Com isso. E é bem importante se falar sobre isso e reparar isso,
mas
né?
Mas também tem o lado também do Instagram, que eu acho que se você vai atrás das coisas certas, que você, tipo, você se identifica...
Maravilhosa.
Né?
É.
Aí dá o efeito contrário.
Você tem que saber o filtro.
É, eu percebi isso muito comigo, assim, de que... Meu, bem aquela coisa bem básica de mulher no Instagram. Seguia umas mina totalmente fora do padrão.
Fora
do meu padrão.
Da nossa realidade.
O padrão,
Sim.
Corpos que não existem e tal. E você começa a ficar muito mesmo, você se compara demais. E aí eu falei, não, vou parar com isso. E parei de seguir essas pessoas e comecei a seguir gente com corpo normal, parecido com o meu. Meu, me deu uma abertura.
Eu
de
faço
mente.
Isso, inclusive, financeiramente. Porque
Sim.
às vezes você segue uma influencer que virou a Beyoncé.
Tem aquilo, estilo de vida, que um dia ela tá em Paris, um dia ela tá em Nova York. Você fala, nossa, minha vida é... Ai, que lama,
não, tinha...
porque eu não tô em Nova York hoje.
Tem umas e ainda com a hashtag vida real. Eu falo, aonde?
Vida real, aonde?
Nossa, eu conheço uma pessoa.
Você já
eu
sabe. Você
vai
já
rolar sabe print é. Daqui a pouco. Daqui a pouco tá o print nos grupos. Mas tem que tomar... Exatamente, a curadoria que você faz do Instagram. E ele pode, na verdade, dar o efeito contrário e começar a te fazer bem até.
Fazer bem, porque tem um monte de perfil que eu gosto de seguir, que vai pegar, vai fazer o horóscopo do dia, vai pegar e vai te trazer... Gosto de uns que falam de livros, e se eu tô o tempo intervendo qual é o próximo livro que eu quero ler.
Ai,
então...
Carol, a gente tá na mesma vibe, estamos tudo alinhado aqui.
Isso, tudo, todo mundo alinhado.
Eu tô alinhada.
É isso.
Girl power.
Agora eu quero falar de pechincha.
Ai, maravilhoso.
Que eu amo, eu amo. Eu acho amo. Que a moda agora não é você falar, ai, olha minha bolsa importada, não. É falar, ai, que linda sua bolsa. E você falar, paguei 10 reais. Não é?
Super.
É um sonho isso.
Comprei no brechó.
Pra pessoa ficar chocada
aluguei.
No chão. Está...
Aluguei.
Ah, o aluguei eu nunca fiz.
Eu também não.
Olha, legal.
Olha.
É legal. Você tem que tomar cuidado, não dá pra fazer assim, tipo, eu preciso dessa bolsa hoje, então vai ter que ser hoje, porque você... Corre o risco de ficar na mão. Já fiquei na mão uma vez. Mas é sensacional. É sensacional.
Então...
Porque você vai ter aquela festa, você quer ir com uma bolsa bonita, você não tem a bolsa bonita, tuas amigas, tua mãe não tem a bolsa que você quer, você entra lá e você aluga e você vai pagar um preço simbólico pelo valor da bolsa e você
Não vai consumir, você curtiu, você não vai gastar aquilo, lá uma puta você grana.
Curtiu usar aquilo e pronto, acabou. É. Você devolve.
E que
você
nem ia usar de novo, você
não
né?
ia usar de novo.
Porque eu tenho muito isso. De comprar um negócio, usar uma vez, eu ainda tô pagando e ele perdeu a graça já.
É. Nossa, demais.
É muito real.
Isso me mata.
É muito real. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe contava da história do primeiro namorado que ela teve. Fez um ano de namoro, comprou uma bicicleta pra ele, parcelada. E aí o cara terminou com ela, ela ficou meses pagando a bicicleta do maldito.
Coitada.
Você nunca faça compras parceladas.
Você só paga em máximo 3 vezes. Mas você sabe que eu nunca gostei de parcelar? Eu tinha uma noia quando eu... Gente, quando eu trabalhava, né? CLT, ali que você tem seu salarinho. Eu só pagava tudo no débito. Tudo à vista. Ai, gente, você vê.
Eu pago assim. Viagem,
agora já não é mais maior, assim. Não,
daí
claro.
Pra mim é uma facilidade. Sim, mas caras, o dia a dia eu vou no débito também.
Dia a dia você parcelar.
Porque aí eu chegava o fim do mês e eu tava, não tinha dúvida. É, o que ia acontecer, sim. Já aconteceu.
É muito perigoso.
Eu sei quanto tenho, né?
Mas tipo... agora não é mais assim. Passou essa fase, mas ela vai
volta,
voltar.
Volta pra essa fase. Porque parcelar um negócio só existe no Brasil. Você não vai pra nenhum outro país. A sua cara agora foi maravilhosa.
Como assim? Eu só levo susto aqui.
Só existe no Brasil.
Tem boleto lá fora?
Não, você não vai pegar, entrar numa loja. Em quantas vezes eu posso parcelar essa compra?
Eu não posso parcelar?
Não, eles parcelam a fatura do cartão de crédito porque eles têm juros de 20% ao ano.
Não,
a gente não tem essa realidade. Comprar parcelada é só no Brasil. Uma vez eu vi uma entrevista, não é nem carnê, tá? Eu vi uma entrevista do presidente de uma marca de luxo enorme e falou assim, o Brasil é o único país onde a gente vende bolsa parcelada. Assim, a gente gosta de parcela, a gente gosta de carnê. Você adotar isso, você pode muito bem desconstruir e parar de comprar parcelado, pagar à vista com dinheiro. Sim, que você
chocada.
Tem. Porque eu ouço histórias de meninas que falam assim, gente, eu parcelo a compra do supermercado.
Nossa, não.
Não, não faça isso.
Eu uso, assim, o parcelar a meu favor.
Exato.
Frila, tá? De novo, voltei pra profissão frila, os frila vão tudo concordar com a cabeça agora. A gente faz um job hoje, a nota é pra 90 dias.
Sim.
Então, eu sei que daqui 90 dias vai cair aquele dinheiro.
Sim.
Então, agora eu não tenho. Então, eu vou parcelar, porque daí eu vou conseguir pagar quando chegar. Então, eu uso assim, ou uma coisa, preciso viajar, é uma coisa mais cara, vou dividir e tal. O resto vai tudo débito.
Então, essa é a grande questão. O único problema é você não somar as parcelas que você fez.
É.
Você fala, aí eu vou fazer essa parcela aqui, aí também eu preciso fazer isso, que o dinheiro só vai entrar não sei quando. E aí, quando você vê, você caiu pra trás, porque você não somou o valor das parcelas e...
Ah, é normal, né?
É que nem pedir o aplicativo. Você fala, é baratinho, vai somando. Você não soma. É. A chave é somar. Você somou, tá tudo certo.
Vocês já entraram naquele módulo, eu vou gastar o menos possível.
Ai, todo
eu
dia.
Eu amo.
Sim, todo dia.
Não, tem dia da semana que eu tô mais louca nisso. Que eu, outro dia eu cheguei suando numa reunião com o Bruno. Coitado, o Bruno sentado aqui, eu sempre falo dele. E aí eu tava na Galeria Ouro Fino, que eu tinha ido gravar um podcast lá, e era na Alameda Santos.
Tá, subiu tudo, subiu
a subidona. Eu olhei, eu falei, eu vou pagar um aplicativo? Eu não vou. E
R$7?
Eu,
aqui quê? Não.
Eu vou ficar nesse sol esperando o busão passar?
Eu vou a pé,
eu
minha
vou,
perna.
Eu vou comigo mesmo. Mano, eu fui e eu me senti tão bem. Eu falei, eu não gastei, eu tô suada, eu tô impecável, eu não posso dar
ela
um beijo.
Lá, igual
não vou encostar
cabelo,
em ninguém.
Não posso dar um beijo na menina. Mas eu tô aqui, vencedora.
Vencedora.
Eu entro
no meu
dia
a dia, gente.
Muito.
É o meu dia a dia.
É maravilhoso.
Mas é uma coisa que não é... É honrar o meu dinheiro.
Honrar, exatamente.
É uma parada assim, eu não vou pegar e... Puf,
ele dá trabalho
ele
ganhar
dá
dinheiro.
Dá trabalho ganhar dinheiro. E ainda tendo uma empresa, então tem todo um custo que vai além de o trabalho em si. Eu tô criando uma coisa maior do que só um comércio.
Sim.
Dá muito trabalho também, e é muito também. Difícil ganhar esse dinheiro. Então eu fico, meu, honrando ele com todas as minhas forças.
Até porque a gente já fala errado, né? A gente fala gastar, ganhar dinheiro. Você não ganhou dinheiro.
Você conquistou.
Você conquistou aquilo.
É verdade.
Você é uma vencedora.
Aí vamos só usar agora, porque quanto eu conquistei esse mês?
É muito maravilhoso.
É muita gente.
Gente, esse mês eu conquistei X reais.
É bonito.
É bonito.
É muita gente.
Eu me vi até tipo com uma coroa de louros.
Eu também vi medalhinha no peito. Eu conquistei.
Você ganha, assim, um troféuzinho.
Um troféu joia.
Pode. Eu acho muito maravilhoso.
Tá certo, ganhar dinheiro não faz sentido nenhum.
Não faz dinheiro.
Ganhei nada.
Não
ganhei
nada.
Ganhei trabalhando, né? Ganhar.
Me fala outra coisa. Vocês já sentiram que vocês deixaram de viver algum momento, alguma situação, porque tinham gastado demais? Olha, até ficou... Veio até uma ruga na testa.
É isso.
Tô puxando pela memória.
Mas eu já fiquei micada aqui em Réveillon, Natal e Réveillon, porque eu não tinha dinheiro pra viajar. Fiquei aqui paradinha.
Ai, eu acho que não,
e sabia. Eu podia ter me planejado muito melhor. Eu sei que eu super usei errado meu dinheiro. Mais nova, óbvio. Mas eu lembro de falar, tá vendo? Bem feito.
Sim.
Agora vai ficar
o
aí.
O meu irmão tem uma frase que eu amo, que é assim: burrice você paga em dinheiro. Então, eu amo, porque no fim é sempre acontece isso.
Você
faz alguma coisa burra, tipo, ai, fui lá e me exacerbei, não sei o que lá, não sei o que lá. No fim você vai pagar em dinheiro.
É verdade.
Você perfeito. Burrice paga em dinheiro.
Paga em dinheiro.
Então, eu evito fazer coisas burras.
Eu também. É muito melhor você pegar e fazer isso por escolha. Tipo, quando eu resolvi montar o Finanças Femininas, eu falei, tá, vou pegar e vou abrir mão desses jobs, não vou procurar um emprego, abrir mão daquela segurança para montar um negócio. Eu falei, agora que eu vou ter que pegar e segurar os gastos, porque eu tenho isso tanto de dinheiro, e isso tem que durar até o negócio virar e começar a entrar grana de novo. Então, você tem um estímulo muito legal para pegar e abrir mão de certas coisas que, na verdade, você nem sente falta, porque você tem um sentido muito
escolha,
maior.
É uma escolha de vida, né? Eu
Exatamente.
Sinto que eu fiz isso também. Quando eu saí da última empresa que eu trabalhava, eu não quis procurar emprego. Eu falei, eu não vou procurar outro emprego, não quero. Eu quero fazer alguma outra parada para mim. E teve essa coisa. Tipo, óbvio que minha vida financeira mudou.
Sim.
Eu ganhava bem, agora eu tenho uma empresa, eu tenho um prolabore, que não é o que eu ganhava antes. E tem que ter uma administração ali de você ficar... Tá bom, mas tá valendo a pena? Pra mim, tá.
Tá,
tá muito valendo
a pena. Isso é maravilhoso.
Porque é uma escolha de vida que eu fiz, que é o meu amor da minha vida, assim. A Tangerina Sim. é minha vida, então vale a pena. Mas, claro, sou uma mulher branca privilegiada, posso Sim. falar isso, né? Então, tô aqui, desculpa. É uma branca falando, né,
Sim,
gente?
Sim, exato.
Perfeito.
Não é pra todo mundo.
Vocês estão guardando dinheiro pra alguma coisa?
Eu guardo dinheiro pra eu ficar velha,
gente. tá certo, vai ser inevitável, né?
Olha,
eu guardo dinheiro pra ficar exato. Velha, assim, eu não tenho um objetivo, assim, ó. Como eu não tenho filhos, não terei. Bom, preciso ter uma boa casa de repouso, entendeu?
Sim, maravilhosa.
Uma boa cuidadora. Uhum. Então é aí, meu dinheiro tá focado nisso daí.
Olha, eu acabei de realizar o sonho, o último projeto que a gente tava aguardando era a viagem à Grécia. Acabei de voltar
Ai,
da Grécia.
Que chique,
maravilhoso. Agora eu tô repondo tudo aquilo e pensando, voltando realmente para a história de guardar dinheiro pro futuro mesmo. Até a gente definir qual que é o próximo sonho. Esse é um momento gostoso também de voltar de viagem e falar, tá, então qual que é o próximo? Qual que é o próximo objetivo nosso? É gostoso isso.
Ai, eu tô super na pira de Arthur, né? Então, eu tô guardando dinheiro pra escola, pra esse rolê. Porque, menina, a escola tá de cair pra trás.
A escola tá de cair pra trás.
Ô, Jana, agora uma pergunta pra você que eu fiz pra mim. Você se sente confortável pra falar de dinheiro?
Não.
É muito não. esquisito isso, não é?
É muito louco. E é um tabu, porque, tipo, quando eu trabalhava, ninguém fala o salário pra ninguém. Mesmo que você tenha as outras colegas ali que fazem a mesma coisa que você, ninguém fala, ai, eu ganho tanto, outro ganho. Ninguém, fica aquele mistério no ar, que é uma parada que você não divulga jamais.
E até é esquisito quando alguém vira pra você na lata e fala, mas quanto você cobrou? Eu fico super sem graça quando a pessoa faz isso.
Eu não consigo responder, eu fico...
Eu também, eu fico... Eu não sei se a pessoa vai falar, nossa...
Porque
não
parece,
é só
que
isso?
Parece que você tá de calcinha, assim.
É.
Quando mas a gente fala de menstruação, mas a gente não fala de dinheiro. A gente fala de tudo, mas não fala de dinheiro. Mas é também
isso
uma construção.
É ruim, né?
Isso é péssimo, porque você não tem naturalidade nenhuma com o tema. E como é que você vai lidar bem com algo
claro.
Que você não consegue nem falar direito? Então, o primeiro passo é realmente você pegar, sentar e conversar, começar a falar sobre o assunto. Você não precisa falar quanto você ganha, quanto você cobra, mas você pode falar, amiga, como é que você fez pra pagar aquele carro? Você comprou o carro à vista? Você parcelou? Como é que você fez?
Tipo, sim.
E começa
tem jeitos,
tem
né?
jeitos de você pegar e começar a criar uma naturalidade com o tema, que senão você não vai lidar bem com dinheiro Nunca.
Uhum.
É, entender os métodos, né? Que existem, tipo, existem ferramentas que te
ajudam,
existe
muita,
né,
ferramenta,
e a gente
sabe?
Nem fica sabendo, porque não quer nem começar a falar. É a amiga lá que não olha o cartão de crédito.
É a pessoa que não quer saber
coisa,
quanto gasta.
É,
não, exato, quer saber quanto entra, quanto sai, quanto fica. Não quer saber nada. Gente, agora sim, pra gente encerrar o finalzão aqui, tem dicas de, sei lá, lugares para as pessoas se informarem na internet, ou livros, ou Instagrams que você gosta?
Sim, eu vou fazer a autopromoção.
Pode
agora.
Fazer, esse é o momento de vender o peixe.
Eu tô no YouTube e no Instagram como Finanças Femininas.
Uhum.
Eu lancei uma TV digital chamada TV Carol Sandler, com programas diários sobre vários assuntos. Então, tem dívida, tem investimento, dica de economia, como é que você ganha uma grana a mais. E eu acabei de entrar como sócia num escritório de investimentos para mulheres, a Elas Investimentos.
Que legal.
Então, a gente ajuda a mulherada a montar planos e começar a aplicar seu dinheiro.
Ai, que maravilhosa.
Tudo.
Não, é muito legal. Então, me procura no Carol Sandler, no YouTube, Finanças Femininas, porque tem muito conteúdo.
Tá.
E eu vou dar um livro que eu amo,
uhum,
que é o Previsivelmente Irracional. Não vou falar dos livros tradicionais de finanças pessoais, tem um monte ali. Se colocar no Google, você acha um monte de coisa. Esse livro é de um psicólogo econômico israelense. E ele mostra todas as formas que a gente, na verdade, é super irracional e sempre comete os mesmos tipos de erros na vida, na tomada de decisões e com dinheiro.
Uhum.
Então, você fala, ai, não, hoje eu vou sair e eu não vou pedir sobremesa. Aí você chega na hora, no restaurante, tá todo mundo bebendo, todo mundo começa a falar, ai, eu vou pedir sobremesa também. Então, como é difícil tomar certas decisões, e aí quando você conhece os seus vieses de comportamento, é muito mais fácil você entender e começar a se planejar melhor de como é que você vai tomar suas decisões, especialmente com dinheiro.
Uhum.
Um livro sensacional,
que
é um
legal.
Livro divertido.
Massa, nunca tinha ouvido falar.
O autor chama Dan Ariely, ele dá aula na Universidade de Duke, o cara é sensacional, a história de vida dele é muito legal, ele escreve de um jeito divertido, então é um livro bem legal de ler.
Viu? Todo mundo anotou? Presta atenção. Jana, vende seu peixe, é seu momento.
Ai, agora, gente.
Gente, tem que apoiar as manas.
Tem que apoiar
isso?
As manas.
Exatamente.
É.
Então, né, vamos lá. Instagram é @tangerinamoon, moon de lua, MOON. E também tem nosso site que a gente vende online. Entrega para todo o Brasil, viu, meninas?
Viu?
Pode pedir. É www.tangerinamoon.com.br.
Quer dar seu pessoal ou nem?
Ai, gente, meu pessoal só tem foto de cachorro. Vai na Tangerina Moon que é mais legal.
Tá bom. Viu? Quero muito agradecer a presença de vocês duas. Quero agradecer também a Credicard por apoiar esse episódio maravilhoso de hoje. E se você quiser saber mais dicas, basta acompanhar o Credicard nas redes sociais, que eles sempre aparecem com novidades e vantagens pra gente, tá? Também quero convidar você para continuar esse papo lá na nossa rede social, @noiaminha. Lá a gente continua, se você tem dica, se você quer também falar um aplicativo que você usa, um livro que você leu, é ali que a gente comenta. Se você quer desabafar e falar socorro e marcar @da Carol. Carol,
é isso.
Eu estou torrando todo o meu dinheiro. Esse é o momento, tá? Grita lá na @que a Carol responde, né, Carol?
Sempre.
Então é isso, meninas. Eu amei nosso papo.
Uma delícia, obrigada.
Obrigada,
obrigada,
gente.
Meninas.
Muitos beijos. Tchau, até o próximo.
Tchau.
Tchau.